conversando e recebendo a doutora Camila Rudnick, médica, neurologista e neurofisiologista, que passa a atender aqui na clínica CardioF, também aqui em Uruçanga, que aliás atende você no 3193-0390. Tem perguntas de ouvintes aqui no 984-52-1235. Um abraço a Cristiane, que fala o seguinte, pergunta a doutora se neuropatia tem cura ou pelo menos alivia das fortes dores noturnas, doutora.
Sim, essa é uma pergunta bem importante. O mais importante em relação ali à polineuropatia, né, neuropatia de nervos periféricos, é em relação ao diagnóstico. Existem vários subtipos de polineuropatia, né, vários tipos de como acontece a doença. Então, isso é o mais importante em relação a isso. A partir do diagnóstico correto, do subtipo, a gente consegue estabelecer um tratamento correto mesmo. E também para aliviar a dor, que incomoda bastante, né? Principalmente no período noturno, acaba incomodando bastante os pés, dá bastante queimação, dor, formigamento. Às vezes o paciente tem que até se levantar da cama, ficar andando pela casa, é bem comum isso.
Já o Ricardo aqui do Uruçanga pergunta se ele tem, informa aqui, geralmente 3 vezes, pelo menos, cãibras por semana. Se dá para considerar excesso, isso é um sinal de algo errado. Questão da cãibras, que é um dos que o exame mostra também, não, doutora?
Sim, cãibras é uma queixa bem frequente também em consultório. As cãibras, de forma excessiva, não são normais, principalmente se for do mesmo músculo, né? Após esforço físico, se for desencadeada por algum fator, a gente considera como normal. Mas tem que se passar por uma avaliação médica completa, né? A gente tem que fazer o exame físico. Então, mas se for de forma excessiva, tem que procurar ajuda médica.
Ajuda médica. Doutora, a neurologia é uma área ampla, né? De diversas doenças. Quer dizer, além do exame, a senhora acompanha outras áreas, é isso? Não?
Isso, a minha formação de base é a neurologia, né? Então, além do exame, da neurofisiologia, eu sou neurologista e acompanho doenças como cefaleia, dor crônica, né, insônia, o acidente vascular cerebral, que é o derrame, a epilepsia, doença de Parkinson, demência, uma vasta, né, quantidade de doenças.
Outra pergunta aqui, que é do Rogério, ele fala ainda sobre cãibras. Diz aqui, ó, bom dia, ele tem longos períodos de cãibras e sempre depois, até por 2 ou 3 dias, o local, o músculo, fica dolorido. E aí ele bota se é normal ou o que pode ser. Eu já expliquei aqui que quando se fala de saúde, o que pode ser é difícil, né, doutor?
Isso,
pode ser tanta coisa.
Isso mesmo.
Mas enfim, o que chama a atenção dele aqui é que o local fica dolorido até 2 dias depois da cãibra.
A gente nunca tem certeza absoluta na medicina, né? Mas pode ficar doído o músculo, sim, porque ele tem uma contratura durante a cãibra, então o músculo ele fica contraído mesmo, né? E pode ficar doído por alguns dias até a cãibra. Mas como eu falei, se for de forma excessiva, se acontecer de forma frequente, né, todos os dias, ali todas as semanas, vários dias, aí sim é importante procurar uma ajuda médica.
Esses são os sintomas, doutora, que, de objetivo do exame, são esses sintomas que nós estamos comentando.
Isso,
aqui.
Isso, amortecimento, né, perda de sensibilidade, perda de força muscular, dor nos membros também, basicamente esses para eletroneuromiografia. Né?
A Leia aqui não é bem o que nós, enfim, mas não é bem o assunto, mas ela fala sobre a questão da enxaqueca, doutora, que entra na linha também, não?
Sim, muito comum, né? É um tipo de cefaleia, a cefaleia tem vários subtipos também, e a enxaqueca é a mais comum, né? É importante salientar que a enxaqueca, ela tem controle, né? Ela não tem uma cura, mas ela tem controle para prevenir as dores de cabeça. E hoje em dia tem controles, medicações muito eficazes para evitar a tua dor de cabeça, né? Existem comprimidos, existem medicações injetáveis, então é melhor procurar um neurologista para achar a melhor opção para ela. E acho que vale salientar também em relação às cãibras, nesse período de calor, né, é bem importante a hidratação, uma hidratação bem vigorosa, porque a desidratação propicia as cãibras também.
Entendi. E em relação à enxaqueca, que é algo que incomoda muito, né, doutora? Uma dor de cabeça que é complicada, né?
Ela acaba invalidando muito a pessoa, né? Então, tem dias ali das dores de cabeça fortes mesmo, que a pessoa não consegue nem levantar da cama, porque a luz forte incomoda, o som incomoda. Então, só o fato de sair de casa vai incomodar. Então, ela acaba ficando reclusa em casa, né? E isso não é viver. Uhum. Né? E tem tratamento, né? Esse que é o mais importante.
O tratamento, doutor, sendo enxaqueca, as questões mesmo de formigamento das mãos, que nós estamos falando, quer dizer, é essencial o exame, porque que vai definir de que forma, isso. Qual o caminho, qual o tratamento, é isso?
Para diagnosticar o tipo de doença, né? Para a gente ser mais assertivo também em relação ao tratamento.
Ilustrando aqui o assunto, né? Conforme a OMS, o acidente vascular cerebral causa 6 milhões de mortes anuais, ficando em segundo lugar no mundo, é isso?
Isso,
né?
Mesmo, ele só perde para o infarto agudo do miocárdio, né, do coração. Então, é bastante, bastante prevalente, né? É o AVC e o derrame, né? O derrame e o infarto agudo do miocárdio. Uhum. São as principais causas de morte no mundo.
Doutora, considerando um assunto tão, um pilar tão importante na saúde, que é a prevenção, mas é uma cultura, né? Isso nas diversas áreas, eu vou procurar ajuda, o consultório, o médico, a médica, quando tem a dor. Nessa área que nós estamos falando, a prevenção, como é que funciona?
Isso. Segundo a Organização Mundial do Acidente Vascular Cerebral, que é o derrame, ele alerta que 90% das pessoas que tiveram esse derrame poderiam ter prevenido esse derrame por meio do cuidado com fatores de risco como hipertensão, tabagismo, a dieta, atividade física, né? Então, muito desses casos que tiveram AVC, que tiveram uma incapacidade, que acabam ficando com sequelas, poderiam ter prevenido essa doença, né? E não chegar a esse ponto de ter a sequela, né? Ou, muitas vezes, ser fatal, né?
Porque, agora entrando várias perguntas aqui, não vai dar tempo de fazer todas, doutora, mas não é muito comum, esse é o meu dentista, esse é o, enfim, meu cardiologista, eu não ouço, esse é a minha neuro lá, né? Mas enfim, mas se comparar ao tempo passado, dá para dizer que melhorou, doutora, essa preocupação das pessoas?
Sim, eu acho que é muito importante hoje em dia, além de consultas rotineiras com o cardiologista, ter um neurologista de forma rotineira também. Até por isso que eu estou aí trabalhando em conjunto com a doutora Fernanda, cardiologista, né? Para a gente, como uma equipe, tratar o paciente na sua integralidade, né? Como... Porque essas duas doenças geralmente estão associadas. Quando se tem um fator de risco para cardiopatias, para doenças do coração, geralmente tem algum problema também dos vasos do cérebro.
Muito bem. A Bruna de Cocal do Sul, ela diz que tem muitas câimbras nas pernas. Ela pergunta o que pode ser, né? E se a doutora consulta. Claro, né, doutora?
Sim,
está
sim.
Está aqui se apresentando, né? E o que pode ser é aquela história, né?
Isso mesmo. Eu vou começar a consultar ali, então, na clínica CardioF com a doutora Fernanda. E, sim, as câimbras podem significar inúmeras doenças, né? Desde problemas na coluna, problemas musculares, problemas dos nervos. Então, teria que passar por uma avaliação neurológica mesmo.
Ok. Bom dia, Joel. Pergunta para a doutora. Eu vou resumir aqui porque é um texto, né? Ela diz a ela que eu já tive começo de infarto bem forte. Minha veia direita chegou a 90% entupida. Fiz cateterismo, mas não conseguiu desentupir. Tive que ir para Curitiba fazer um exame que não lembro o nome, segundo ele aqui, que agora vai a Criciúma. Que mais? Eu sinto os meus pés parecem estar sempre molhados. Isso começou depois que me deu o infarto, né? O início de infarto. Tem muita câimbra que antes não tinha. Pergunta à doutora se pode ser do coração. Obrigado se for atendida. Deu para entender, doutora?
Achei interessante esse relato dos pés molhados, né? Não sei se seriam pés gelados, mas geralmente quem tem essa alteração aí dos pés, a sensibilidade dos pés, tem muito relato de que eles falam que parece que tem uma meia embolada na sola do pé, não consegue sentir direito quando pisa. E isso está bastante relacionado com a polineuropatia, que é essa doença dos nervos mesmo. Então, seria talvez mais interessante fazer esse exame da eletroneuro para ele, para a gente ver a questão dos nervos, da saúde dos nervos dele.
Muito bem, tá respondido. Tem outra dúvida, não? Dá para colocar no ar? Então, vamos ouvir o 984-521-235.
Bom dia. Eu, à noite, né, sinto assim, eu com os pés muito, que parece assim que está queimando. Tem um formigueiro ali. E o meu neto também dorme com o ventilador direto para os pés. Todos os dois somos diabéticos. O meu neto, tipo 1, ele tem 14 anos. E eu tipo 2.
Muito bem. Antônia, que faz a pergunta, doutora.
Isso mesmo. Então, os pés queimantes é uma queixa também bastante frequente em pacientes que têm polineuropatia. Tá. Muitas vezes esses pacientes têm que dormir com os pés fora da coberta, eles não conseguem ficar com os pés cobertos. Também muitas vezes eles têm que ficar pisando no piso gelado, porque parece que o pé está queimando, né, e o piso gelado alivia. E o diabetes está bastante relacionado com essa doença da polineuropatia. É uma das principais causas relacionada à polineuropatia. Uhum. Então, também seria interessante passar por uma consulta neurológica.
Passar por uma consulta.
E tem como aliviar, né? Então, tem medicação para aliviar esses sintomas, né? Então, a população não precisa ficar achando que tem que se acostumar com esses sintomas, né? Tem tratamento, tem como melhorar, né, a qualidade de vida.
Perfeito. Olha, temos mais perguntas aqui, temos outras dúvidas. O assunto, claro, é extremamente interessante. O que nós não temos é tempo. Então, eu preciso agradecer a doutora Camila Rudnick, que agora atende aqui também na Cardio F aqui em Uruçanga, e vai voltar outras vezes para que a gente possa falar desses outros assuntos também. Doutora, muito obrigado pela gentileza.
Muito obrigada, fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.